esta para fazer a última intervenção. Dispondo os tais 2 minutos suplementares em relação ao tempo disponível. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no encerramento deste debate é importante voltar a colocar a importância do tema do combate à pobreza energética, que é e sempre foi uma prioridade do Partido Socialista. Desta forma, o último governo aprovou a Estratégia Nacional de Longo Prazo para combater a pobreza energética no horizonte 2023-2050, em novembro último. E no contexto dos objetivos da descarbonização do Plano de Energia e Clima 2030, estabelecemos que a transição verde deve ser justa e coesa, protegendo os mais vulneráveis. A pobreza energética configura-se assim como uma problemática com impactos ao nível do bem-estar social, qualidade de vida, saúde e prioridade das famílias. Passar frio em casa no inverno e calor no verão é inadmissível. E é por isso que aqui estamos a atuar. Não é governar a partir do Parlamento, é mesmo cumprir o nosso programa eleitoral. E sobre o IVA da eletricidade, o PSD é mesmo o princípio da incoerência. E relembro, neste encerramento, as intervenções nesta mesma casa do Sr. Ministro das Finanças, quando era líder parlamentar do PSD sobre o tema, quando estava na oposição. É a coerência. Mas também a total falta de coerência de quem já foi 3 vezes desmentido pela União Europeia em matéria orçamental e económica. Também, questiono também no fim deste debate se só o PSD e o CDS e o Governo é que estão em possibilidade de fazer propostas. É esta a democracia. Existe um Parlamento que está impossibilitado de fazer propostas segundo o PSD e o CDS. Segundo os dados do INE, 20,8% da população portuguesa vive sem capacidade de financiar o aquecimento das suas casas. E por isso temos de continuar este caminho. Uma situação que necessariamente afeta os mais velhos e os mais pobres. Estes números sofrem uma evolução e sofreram uma evolução muito positiva nos governos do Partido Socialista. A tarifa social da eletricidade ganha um automatismo que permitiu passar de menos de 100 mil famílias para um número acima de 600 mil, permitindo uma redução de 33,3% na tarifa. O PRR prevê 130 milhões de euros para o programa Vale Eficiência. É preciso aqui relembrar. Este programa consiste numa medida de combate à mitigação e à pobreza energética e da vulnerabilidade, através de uma atribuição de uma mais-valia de vales e eficiência, até ao máximo 3, no valor unitário de 1.300 euros, a famílias economicamente vulneráveis. Desta forma, e neste princípio, apresentamos, como no passado, uma redução transitória do IVA da eletricidade. E a proposta de hoje, votamos, reforça a abrangência, reduz o custo da energia e acaba com a sua parte transitória. Senhoras e senhores deputados, é da mais elementar justiça social a nossa proposta. Veremos quem está ao lado do combate à pobreza energética, atuando de uma forma financeiramente responsável e em quem mais precisa. Esta é uma medida justa e que está enquadrada no nosso cenário macroeconómico realista. Apresentamos assim, e será votada dentro de momentos, uma alteração ao Código do IVA, reforçando os consumos aos quais é aplicada uma taxa reduzida, passando a aplicar-se a taxa de 6% aos primeiros 200 kWh de energia elétrica consumida em cada mês, duplicando os atuais 100. Ou 300 kWh mensais, no caso das famílias numerosas, duplicando os atuais 150. Senhoras e senhores deputados, é a altura de atuar e ver quem está ao lado das famílias portuguesas e também do combate à pobreza energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado o ponto 1 e peço uns instantes para saber se... Se temos ponto 2 ou não, não sei. Ok, é já a seguir. Vou dar a palavra ao Sr. Secretário. Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei nº 142 do Chega cria a contribuição de solidariedade temporária sobre o setor da banca para fazer face à escalada inflacionista de preços no setor da habitação. Projeto de Lei nº 153, que tem como autores o Partido Social Democrata, Partido Socialista, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português, Livre, Centro Democrático Social, Partido Popular, que altera o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. projeto de resolução número 116 do Partido Animais e Natureza, que recomenda ao Governo que reforce os direitos das pacientes com o diagnóstico de cancro do ovário. Projeto de resolução número 117 do Chega, pela cessação imediata da implementação do projeto de monitorização, acompanhamento e investigação em avaliação pedagógica, ou projeto MAIA, nas escolas do ensino básico e secundário. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. A questão é simples, agora que eu vou colocar, muito simples. Para haver uma alteração à agenda, é preciso que haja um consenso de todos os grupos parlamentares. Há um projeto de lei que visa alterar o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que já é de conhecimento de todos os seus deputados, grupos parlamentares. Para eu poder considerar na agenda, é preciso ter a indicação que não há nenhum grupo parlamentar que se oponha a que isso aconteça. Havendo, seguramente não será acrescentado. Senhora deputada Inês Sousa Real.
Senhor Presidente, só para sinalizar à mesa que, apesar de não termos sido consultados como é determina, para ter a nossa anuência para colocar no guião, tendo em conta que o sentido de voto das demais bancadas, no sentido de excluir o PAN dos inquéritos parlamentares, irá manter-se, seja nesta sessão, seja na próxima, nós não iremos opor-nos, não obstante o nosso sentido de voto ficar depois expresso.
Portanto, podemos considerar, no segundo ponto da agenda, e portanto está alterada nesse sentido, e por isso será sujeita a... Faz favor, Sr. Deputado, faz favor para.
Uma interpelação à mesa sobre este ponto, e se posso, Presidente, ficar descansado, é mesmo uma interpelação à mesa.
Para que efeitos? Interpelação à mesa?
Sr. Presidente, para.
Sr. Deputado, para.
Para dar nota do seguinte: o que está em causa. O que está em causa.
Por causa da condução dos trabalhos, Sr. Deputado.
Não, é sobre a questão que a doutora Inês Sousa Real, Sr. Deputado Inês Sousa Real, colocou em cima da mesa, porque não é assim como ela a colocou.
Mas, Sr. Deputado.
Faz
não,
favor.
Sr. Deputado. A senhora deputada Inês Sousa Real fez esta observação e peço, nada é simples realmente, peço, é uma intervenção em relação à condução dos trabalhos, que é isto que o regimento prevê. Sr. Deputado, condense onde é que a condução dos trabalhos não está a acontecer como devia ser.
Então, Sr. Presidente, sobre o conteúdo da proposta que vai ser votada, eu peço ao Sr. Presidente, não adianta nada, eu peço ao Sr. Presidente que esclareça a Câmara e quem nos está a ouvir o que vai ser votado, do ponto de vista se é verdade ou não é, que esta norma que vai ser votada, porque todos os partidos quiseram incluí-la no regime do inquérito parlamentar, se exclui ou se traz direitos aos deputados únicos, porque a questão que se coloca aqui é de facto...
Desculpa, eu não vou estar aqui a fazer a explicitação de qual é o conteúdo deste projeto.
Está muito bem, Sr. Presidente.
Não posso fazer, não me compete a mim.
Incluído no guião de votações.
Não compete a mim, Sr. Deputado. Ele está incluído no guião das votações... Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Partido Salgado não dá o consentimento à alteração da agenda, é isso? Sr. Deputado, é isso? Não dá o consentimento? Eu posso informar. Eu recebi, a mesa recebeu... Não. Eu acho que foi claro, mas vou então só repetir isto. A mesa recebeu a indicação de que havia o consenso de todos os grupos parlamentares em relação à possibilidade de alterar a agenda, de modo a que pudéssemos acrescentar um ponto 2 relativamente a este projeto de lei que visa a alteração dos regimes jurídicos e inquéritos parlamentares. Isto, e é isto que eu tenho que informar à Assembleia. Informei à Assembleia e perguntei se havia algum grupo parlamentar, e no caso a deputada única, que se opunha a essa situação para que se opusesse, não, com certeza não era a senhora deputada disse que não se opunha e julguei eu que estávamos na paz do senhor relativamente a podermos passar ao ponto segundo. E penso que estou a interpretar corretamente o regimento sem discussão. Preciso, sem discussão. Está aqui o senhor secretário a dar-me esta educação relativamente. E seguramente iria esta situação ser objeto de votação depois no guião. Portanto, Eu só preciso saber se há, e vou repetir, há algum grupo parlamentar que se oponha a que seja alterada a agenda, de modo a que este ponto 2 seja considerado nos termos em que eu o fiz. Se houver, a situação é simples, não é alterada. Se não houver, a agenda é alterada neste sentido. E, com o devido respeito, é isto que eu vou colocar e é isto que eu vou perguntar. Se há, e vou repetir, há algum... A senhora deputada Isabel Inês Sousa Real, mantém ou não mantém o que disse? Não preciso de justificações mais.
Não, eu só estava a esclarecer a Câmara que não tinha sido consultada. E como
eu já, o senhor deputado, eu já ouvimos todos essa razão. Mantém ou não mantém, senhor deputado? Mantém. Eu pergunto aos restantes grupos parlamentares se algum se opõe. Não se opõe. Portanto, vamos para os trabalhos. Vamos passar para as votações regimentais, que são o terceiro ponto, e peço para os serviços abrirem a possibilidade de todos nos registarmos. Para quórum. Algum dos senhores deputados não se conseguiu registar? Peço então para fechar o quórum, faz favor. Está verificado o quórum. Vamos então passar para a votação. Peço a atenção dos senhores deputados. Projeto de voto número 72, apresentado pelo Partido Social Democrata. Voto pesar.
Muito obrigado, senhor presidente. Faleceu no passado dia 14 de maio Manuel Alves, uma figura ímpar do mundo da moda portuguesa. Iniciou a sua carreira nos anos 80 e rapidamente ganhou destaque no mundo da moda graças ao seu talento, criatividade, visão inovadora e compromisso com a excelência, elevando o nome de Portugal nos palcos internacionais da moda. Fundou com José Manuel Gonçalves a marca Alves e Gonçalves, uma dupla que se tornou uma referência incontornável no panorama da moda portuguesa e internacional. Para além de um criador de moda, foi igualmente um mestre, um mentor e uma inspiração para muitos jovens estilistas. Ao longo de mais de 3 décadas de carreira, a sua paixão pelo ofício e a sua generosidade em partilhar conhecimentos contribuíram de modo significativo para o desenvolvimento da moda portuguesa. O seu legado continuará a inspirar e a influenciar futuras gerações. A Assembleia da República manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Manuel Alves e recorda com gratidão o seu inestimável contributo para a cultura e a moda em Portugal.